E vamos ao assunto é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Diniz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Diniz, quantos dias para as eleições?
Hoje estamos a 58 dias das eleições.
Bom, e uma das discussões que se faz muito durante as campanhas ao governo do Estado, foi pelo menos nas últimas campanhas, sempre um tema presente, é a questão do pedágio. Nós tivemos pronunciamentos de ex-governadores, de candidatos ao governo em eleições passadas, alguns até enfáticos, com frases pesadas sobre o pedágio. Agora a gente tem essa discussão novamente. A governadora Cida Borghetti, que também é candidata ao governo, está passando por várias grandes cidades do país, grandes regiões, discutindo essa questão do pedágio. Né? É mais uma questão de campanha ou existe alguma coisa de fato agora que vai ocorrer e que a gente pode ver isso como algo que tem uma ação que vai gerar mudança em relação ao pedágio?
Bem, a gente ouve sempre falar que esse é um assunto que vem à tona porque é a eleição. No entanto, ontem o secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Silvio Barros, inclusive ex-prefeito de Maringá, e que participou de ontem foi a quarta reunião nas cidades, nas regiões do estado do Paraná, a última havia sido em Londrina, e ele disse o seguinte: ou se começa a pensar isso agora, ou seja, também preparar a retomada, o fim dos contratos e depois preparar editais, ou se deixa tudo para fazer em 2021, simplesmente as coisas podem não acontecer, ou se acontecerem, não da forma como os paranaenses desejam. Então, o que eu acho mais importante é essa oportunidade que a sociedade paranaense, que as autoridades dos municípios, das regiões do Paraná, têm de participarem desse debate e colocarem lá as suas opiniões. O que, que é que se tem bastante claro com relação ao pedágio? A questão do preço. Isso é uma coisa que em todas as reuniões está aparecendo. Concordam até que o pedágio é benéfico, é importante porque ele mantém as estradas em funcionamento, porém não nesse nível de preço. A outra coisa também que é recorrente nesses debates: as obras, elas têm que ser feitas já no começo do contrato e não ficando lá para o final. Olha o que nós estamos vendo agora. Os contratos vão terminar em 2021 e tem obras na tentativa de cumprir os contratos. Evidentemente, e até imagino, que algumas concessionárias não cumprirão e, portanto, deverão ser penalizadas, inclusive, com relação a isso. Então, prepara-se o ambiente para que se encerre os contratos de concessão e que seja feito em tempo hábil uma nova licitação ou novas licitações para os diversos trechos, garantindo um serviço de qualidade a preço justo e que não interfira da forma que esses preços interferiram na economia do Paraná durante todos esses anos.
A gente pode levar em consideração também que, independente de quem seja eleito para o governo do Estado, é exatamente no próximo governo em que vai encerrar esse contrato e vai ter que se dar uma finalidade para essas rodovias.
Essa é a hora que eu acho que nós, paranaenses, e todos os eleitores, tem que ficar atentos e verificar o que cada candidato tem a falar sobre isso. O que ele pretende fazer com relação a esse assunto. Eu acho essa iniciativa do atual governo uma iniciativa altamente importante e positiva para o estado do Paraná, no sentido que se planeja ouvindo os paranaenses, ouvindo os prefeitos. Ontem, por exemplo, vereadores de Maringá, prefeitos da região, lideranças empresariais, levando lá a sua opinião. Com isso, a gente vai ter então um verdadeiro levantamento daquilo que todas as regiões do Paraná pensam a respeito do pedágio. E aí também aquilo que é unanimidade, que é a questão do preço, que é a questão da necessidade de você ter o pedágio a serviço da economia do Paraná e também sem penalizar as pessoas, os motoristas, tanto aqueles que usam a estrada numa locomoção para uma viagem de passeio, aqueles que usam para o trabalho e principalmente o transporte de cargas.
Diniz, eu queria aproveitar essa conversa e vamos puxar um pouco o assunto para ferrovias. Foi anunciado inclusive por um secretário do Estado, secretário de Logística, de Infraestrutura e Logística, de uma ferrovia do Mato Grosso até o porto de Paranaguá na tentativa de escoamento do soja, que segundo o secretário, se essa ferrovia realmente sair do papel, nós vamos poder ter o transporte em torno de 60% da produção de soja do país por essa ferrovia. A gente sabe que o modal rodovia é um problema no Brasil. Isso sai do papel, quer dizer, a gente tem que apostar nesse tipo de prática, até que ponto isso também é uma retórica da política ou é um ato, algo que vai se concretizar?
Bom, o secretário Abelardo Luiz Lupion, muito conhecido, de uma família que teve inclusive já um governador de estado, esteve aqui ontem e noticiou isso. O que eu pude perceber no bastidor da conversa, que é bem aquilo que você me perguntou, isso aí é um show pirotécnico? Uhum. Bom, em primeiro lugar, ferrovia. Passou da hora, mas nós estamos muito atrasados mesmo no Brasil com relação aos investimentos nessa área. O que o Paraná está tentando? Ele tem um projeto para ampliação da Ferroeste e tem então novas rotas da Ferroeste. Essa especificamente beneficiaria alguns países que não têm saída para o mar e que são vizinhos do Brasil, e beneficiaria alguns estados brasileiros, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, no sentido de que isso, então, teria essa nova linha ferroviária, linha férrea, até o litoral do Paraná, nos portos do Paraná, Paranaguá, Antonina, enfim. Isso é muito importante, e o que eu pude perceber, agora então a questão do bastidor, é que isso foi feito em silêncio, sem aviso, mas está muito adiantado. Há grupos chineses e grupos árabes interessados em investir nessa ferrovia, em um acordo com o estado do Paraná. Se isso, eu acredito que poderá realmente se tornar realidade. É claro que isso não é uma coisa para acontecer agora, no mês que vem, e possivelmente não acontecerá nesse ano, mas vamos torcer para que, de fato, aconteça esse investimento e que essa linha nova seja um passo importante, até uma referência, um modelo, para começarmos a investimentos em ferrovias em todo o país. O estudo é grande, é profundo, tem até um estudo nesse estudo aqui, uma mudança na bitola, que é de 80 centímetros para mais, no sentido de proporcionar mais velocidade e outras coisas que são importantes para o transporte ferroviário. Vamos torcer para dar certo.
Bem rapidinho, nosso tempo está bem apertado, mas eu queria falar um pouquinho sobre o descredenciamento do aeroporto, a desativação do terminal de cargas do aeroporto. Junto com isso, bem rapidinho também, o Porto Seco, que está para ser desativado também. No caso do Porto Seco, se for, algo difícil de você recuperar. Já no aeroporto existe a possibilidade de retomada disso. Mas é uma perda.
Hoje a comunidade empresarial de Maringá está mobilizada no sentido de tentar encontrar uma alternativa para isso. O governo está sendo demandado, mas tem dificuldades, não só pela situação econômica do país e também do estado do Paraná, quanto também por legislação. Isso foi o que o secretário Silvio Barros disse ontem a respeito desse assunto. O que ocorre é que nós temos uma perda muito grande. Esse Porto Seco começou em 1996, já o terminal de cargas começou em 2009, em junho, e passou a ser operado por essa empresa Multilog a partir de 2016. Veja aí também a importância da união dos empresários para manter o controle de certas estruturas na cidade de Maringá. A partir do momento que uma empresa de fora veio, e é uma empresa que trabalha com isso no Brasil inteiro e tem outros portos, outros terminais, não tem interesse em criar em Maringá uma competição com relação às suas outras unidades. Está aí, tá, de repente, Maringá diante da iminência de perder uma estrutura alfandegária da maior importância. Com isso aí se vão empresas aduaneiras que estão instaladas em Maringá, enfim, uma série de perspectivas. Dentre elas, o apoio que essa estrutura aduaneira poderia dar à nossa cidade industrial, que vem com tudo aí, se Deus quiser, logo então muitas empresas operando, enfim, algo muito importante, um passo que Maringá deu na frente de outras cidades do Paraná. Então vamos ver o que vai acontecer, de repente, quem sabe se encontra uma alternativa e não se perde essa estrutura tão importante para Maringá.
Diniz, um bom final de semana para você.
Um bom final de semana para você, para os ouvintes. Segunda-feira, 9h40, estaremos de volta.
Então até lá. E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.